Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Conheça o Clube Café, a assinatura que dá direito a receber todo mês um café especial orgânico. A empreendedora da marca explica como o clube promove a cultura do consumo de cafés de qualidade, selecionados artesanalmente e produzidos sem agrotóxicos. Quinta edição do Cidades em Transformação busca ressignificar a história local e construir futuro. O evento acontece nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro em Caxias do Sul. E ainda, conheça o case da Vila Quentinha, um projeto que une chefes de cozinha, solidariedade e nutrição em comunidades gaúchas. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a quinta edição do Cidades em Transformação. O evento já aconteceu em outras cidades do país e agora, pela segunda vez, é realizado em Caxias do Sul nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, com workshops, painéis e diversos debates. A temática principal é ressignificando o legado para construir futuro. E com isso, a atividade quer discutir novas formas de viabilizar a preservação e a ocupação dos prédios históricos, pensando na valorização cultural da região. Giovana Olian, diretora do IDEMER, Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional, realizador da quinta edição do Cidades em Transformação, concedeu entrevista ao programa sobre o assunto. Giovana, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a ti, obrigada pela oportunidade, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Giovana, nós conversamos numa determinada ocasião falando sobre o projeto São Pelegrino e, obviamente, ele não para por aí, né? Vem com uma série de abordagens, reunindo pessoas e agora tem essa atividade que acontece nos primeiros dias de dezembro. E eu queria te ouvir sobre o papel, né, desse diálogo, desse evento e em que momento o projeto São Pelegrino está dentro desse contexto.
Claro. É, só recapitulando o contexto, o Projeto São Pelegrino é uma iniciativa, é uma estratégia, né, de tentar trabalhar a questão do planejamento da cidade, o futuro da cidade, a partir de centralidades urbanas. Então, nós elegemos a região de São Pelegrino, não é só o bairro São Pelegrino, é uma região, para ser o primeiro lugar a receber esse tipo de input com relação ao planejamento urbano. Isso já tem alguma previsão no plano diretor, mas o que nós, como sociedade civil organizada, estamos fazendo é tentando fazer essa mobilização acontecer num primeiro lugar, né? E que isso depois possa, de alguma forma, inspirar outros lugares de Caxias do Sul e também, por que não, outras cidades a implantarem essa ideia de pensar a cidade com minicidades dentro da cidade. É fazer com que uma região consiga ter uma certa autonomia perante o restante da cidade e, com isso, várias consequências benéficas para as pessoas, para o meio ambiente, para o funcionamento da cidade acontecem. E o evento Cidades em Transformação, que estamos já na quinta edição, é um evento que sempre traz temas relativos à cidade. Já aconteceu em Caxias do Sul, em 2019, já com o tema sobre São Pelegrino, e a gente resolveu repetir o evento em São Pelegrino, dessa vez tratando as questões do patrimônio histórico, toda essa história desse lugar que representa tanto para nós, nos diz onde estamos, porque, afinal de contas, a gente só está onde está em função do que tivemos antes. Então, a gente achou muito importante fazer um evento direcionado para esse tema, porque ele representa a nossa história e justifica onde a gente está hoje.
Giovana, é a quinta vez que acontece a atividade, mas em Caxias do Sul é a segunda vez, né?
Exato.
Dentro dessa perspectiva de um contexto de mundo pós-pandemia também, a gente falava do Projeto São Pelegrino ainda antes de ter acontecido uma pandemia. Obviamente, foi um percalço muito importante que talvez possa ter mudado cenários, percepções, acelerado ou não, distanciado ou aproximado situações que já eram diálogos, né, do Projeto São Pelegrino e desses eixos de cidade. A pandemia teve algum tipo de impacto e qual foi, se teve?
Muito boa a tua pergunta, muito boa mesmo, porque se a gestão da cidade, a indução do desenvolvimento através de centralidades urbanas fazia sentido antes da pandemia, no período pós-pandemia que a gente está começando a viver, ela faz ainda mais sentido, e eu vou explicar por quê. A partir do momento que as pessoas elas concentram numa determinada área do território suas atividades diárias, suas atividades cotidianas, ali se desenvolve todo um senso de comunidade muito maior do que quando as pessoas elas moram num lugar, trabalham no outro, fazem compra em outro. Então, os laços entre essas pessoas não se fortalecem tanto do que quando a gente concentra as atividades cotidianas num único local, né, o máximo possível. Para a questão de uma nova pandemia, que as pessoas também comentam, né, que a gente vai enfrentar esse tipo de situação outras vezes ao longo do nosso futuro, a partir do momento que a gente tem essa organização comunitária mais fortalecida e que a gente consegue identificar melhor neste lugar, quantos diabéticos tem, quantos cardíacos tem, fazer uma gestão territorial mais próxima das pessoas e do que elas realmente são, certamente nós estaríamos mais prontos para enfrentar uma nova situação de pandemia do que a que a gente viveu.
Sobre centralidades urbanas, embora já seja um conceito que a gente venha falando, ele já está entrando no senso mais comum, ainda há algumas pessoas que têm dificuldade de entender, né? Quais os impactos, por exemplo, quando a gente aplica o conceito de centralidade urbana num projeto, numa iniciativa de cidade, na questão, por exemplo, mobilidade, saúde, preservação histórica, que mais? Atividades culturais.
Você estava me perguntando sobre quais são os impactos, né, da aplicação desse conceito de centralidades urbanas.
Isso.
São várias as consequências positivas dessa aplicação. E vale lembrar, gente, que isso não é algo que a gente está inventando em Caxias do Sul. Isso já acontece em outras cidades do mundo. Do Brasil, não tanto, mas já existem essas percepções da importância da cidade policêntrica, a cidade que tem vários centros com uma certa autonomia. Mas o principal impacto é fazer com que as pessoas se desloquem menos. E se deslocar menos significa poluir menos, gastar menos com transporte, ter menos problema de congestionamento. E todo esse tempo e esse combustível que a gente gasta se deslocando podem ser reinjetados na economia de uma outra forma. Então, o custo que a gente tem hoje com os deslocamentos na nossa vida, eles são muito altos. Fora a questão da poluição sonora, a poluição ambiental que esses deslocamentos provocam. A gente recém teve aí um momento de caos com relação ao transporte público, né, com a Visat e tudo mais. A gente fica o tempo inteiro discutindo somente quanto mais ônibus tem que colocar, quanto mais vias exclusivas tem que serem destinadas para o transporte público, mas a gente precisa enfrentar esse problema de um outro olhar também. A gente precisa fazer as pessoas precisarem se deslocar menos. E aí a concentração das atividades cotidianas dentro de um espaço, de uma centralidade urbana relativamente caminhável, é uma estratégia fundamental para isso. Mas existem outros índices que até que tu me perguntaste antes sobre saúde. Existem pesquisas científicas muito profundas, inclusive o nosso grupo temático de saúde dentro do Projeto São Pelegrino já trouxe essas informações do quanto as pessoas que caminham mais em função de morar próximo do local de trabalho ou das suas atividades diárias, elas são menos obesas, têm menos problemas com colesterol, com diabetes, com tudo isso. Então, é comprovado, né, que esse walkability, né, essa cidade caminhável, essa cidade que aproxima as nossas necessidades, ela faz bem para a saúde, ela gera impactos positivos na saúde das pessoas. A parte disso, que eu acho que é a questão mais importante, eu já falei na primeira pergunta, mas eu quero repetir, é o espírito comunitário. É a gente poder conhecer as pessoas da nossa redondeza, entender que ali existe determinados tipos de coisas que eu conheço, as pessoas, e isso faz com que as relações comunitárias se fortaleçam. E aí a gente tem um efeito chamado pertencimento. As pessoas se sentem donas daquele espaço e essa organização social faz com que aquele espaço gere magnetismo, gere ativação e gere algo que nos incomoda muito, que é a segurança. Né? A gente consegue melhorar a nossa segurança porque as pessoas vão estar mais na rua, vão estar nos períodos fora do horário comercial, circulando por aquele lugar, exatamente porque elas concentram suas atividades naquele lugar. Então, esses são alguns dos efeitos aí para a gente poder citar.
Obviamente, está tudo interconectado, né, Giovana? Mas eu não posso deixar também de te fazer essa pergunta que tem a ver com a questão da bandeira verde ecológica, né? Por exemplo, nós acabamos agora de ter a COP26, uma série de discussões, redução de carbono, comprometimento de países, inclusive o Brasil, nessa linha, sempre muito abaixo do que é necessário. Talvez mais do que se possa, né? Mas sempre muito abaixo do necessário. Então, pensando nisso tudo também, é um caminho sem volta aplicar esses conceitos para que a gente consiga sustentabilidade e preservação do próprio planeta?
Por bem ou por mal, esse é um caminho, sabe? Vai ser, quem não seguir isso vai ter que acabar tendo que fazer a força, sabe? Porque o consumo de recursos que a cidade faz é muito alto, né? Eu friso muito essa questão do combustível, porque o combustível, além de ser um recurso fóssil, né, esgotável, ainda assim a gente está poluindo o ar e gerando poluição sonora. Olha a quantidade de repercussão nisso. Eu não estou contra o carro, não é isso, mas a pergunta que a gente tem que fazer é quanto a nossa qualidade de vida pode melhorar a partir do momento que eu tenho uma cidade menos dependente do veículo, né? Menos dependente do veículo automotor. E uma coisa super importante nessa questão da sustentabilidade é que se a gente tem uma gestão territorial por centralidade, a gente consegue ter um controle de entradas e saídas de recursos muito maior. Eu tenho um super sonho, Beverly, de fazer gestão do resíduo, do lixo doméstico, por centralidade urbana. De a gente saber, nessa centralidade urbana, qual tipo de lixo que se produz mais, como que é essa gestão e, quem sabe, conectar a gestão por centralidade do lixo, de maneira que a gente consiga conectar com o reciclador de uma forma muito mais direta do que o que a gente faz hoje. Hoje a gente coloca na lixeira, aí a prefeitura recolhe, aí leva para uma central de triagem, e daí depois vai para a reciclagem. O ideal do processo do lixo é que ele aproxime a geração, a nossa residência, da reciclagem muito mais do que o que a gente faz hoje. E por centralidades urbanas, isso é muito mais factível do que da maneira como a gente faz hoje na cidade inteira.
A atividade, né, a quinta edição do Cidades em Transformação acontece agora no início de dezembro e tem toda uma programação para cada dia com tema. O eixo principal é esse, né? Ressignificando o legado para construir o futuro, mas ele tem uma série de propostas temáticas e é passível de inscrição. Você poderia passar o serviço para quem se interessa pelo tema?
Sim, nas nossas redes sociais a gente separou as programações em várias inscrições para que as pessoas possam optar em ir só num dia, ir só num evento ou participar de tudo. Alguns deles são gratuitos, outros têm uma inscrição muito simbólica, só para que a gente possa ajudar no custeio, já que patrocínios está tão difícil e todo o nosso trabalho é voluntário, então é um esforço gigante para botar essa máquina de pé. Nós optamos pelo tema patrimônio porque é o nosso berço, é a nossa origem. Nós estamos hoje em função, onde nós estamos hoje é muito em função do que a gente viveu no passado. Então, nós entendemos fundamental trazer à tona essa discussão. Tem gente que não acha esse assunto importante, tem gente que acha que a nossa história foi e não tem mais o porquê trazer, mas nós entendemos que é exemplo de outros lugares do Brasil e do mundo. Esse reforço na história, naquilo que nos originou, é muito importante. Então, as pessoas elas podem participar de um workshop na quarta-feira pela manhã, é um curso sobre gestão patrimonial com um arquiteto muito experiente, muito querido, muito boa gente de Portugal, que está vindo, patrocinado pela Rede Cires, que é uma rede que eu faço parte, consegui canalizar alguns profissionais aqui para participarem do evento. Ele lá em Portugal, ele trabalha com gestão de patrimônio da Unesco, então é uma pessoa de altíssimo nível e que quem gosta do assunto, quem quer aprender mais sobre o assunto, pode participar nesse dia 1. No dia 2, que é a quinta-feira, nós teremos então cases inspiradores, vamos trazer assuntos locais, cases locais, cases regionais, internacionais, nacionais, sobre a preservação de patrimônio, como isso se potencializou, como isso conseguiu gerar valor na cidade para quem investiu. E também vamos ter no final da quinta-feira uma dinâmica perguntando sobre São Pellegrino, sobre como que a gente pode viabilizar a questão da preservação patrimonial naquela região com a participação de quem estiver nesse evento, enfim, uma troca bem bacana com uma dinâmica super legal. Na sexta-feira de tarde, então, nós vamos ter um ato simbólico, institucional, fazendo uma assinatura da Carta São Pellegrino Patrimônio. A Carta São Pellegrino já existe, a gente assinou ela o ano passado com os candidatos a prefeito de Caxias, e agora a gente vai fazer uma carta anexa a essa, tratando exclusivamente da questão de São Pellegrino, e vamos ter autoridades, o Ministério Público, o município, a Câmara de Vereadores, enfim, participando desse evento, porque a gente possa ter um pacto ali sendo assinado com relação ao futuro do patrimônio. E para encerrar a nossa programação, nós vamos ter um circuito caminhado no final da tarde de sexta-feira, mais ou menos a partir das 18 horas, saindo ali do endereço do antigo Mississippi, ali no Pátio do Moinho, onde nós vamos percorrer a cidade em alguns prédios históricos, conhecendo um pouquinho dessas nuances, encerrando lá no pátio da estação, com umas apresentações culturais.
Perfeito. Giovana, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no programa. Um forte abraço para você e para toda a equipe aí envolvida no evento e também no Projeto São Pellegrino.
Você ouviu a Giovana Ulian, diretora do IDEMER. E no próximo bloco, conheça o Clube Café, a assinatura que dá direito a receber todo mês um café especial orgânico. A empreendedora da marca explica como o clube promove a cultura do consumo de cafés de qualidade, selecionados artesanalmente e produzidos sem agrotóxicos. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!